Graças a Deus, né? Que Deus abençoe todos os irmãos com essa graça maravilhosa de Cristo, né? E que ele venha realmente ser glorificado aqui nesta noite, né? Amém? Queremos abrir o livro de João, capítulo 15, o versículo 8. O verso 8. Podemos abrir aí, onde diz: Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós vemos aí que tem a palavra glória aí no meio, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Aí, para glorificar o Pai, devemos dar muito fruto, assim como o Filho de Deus deu fruto, né? E assim sereis meus discípulos. Então, nós vemos que esta escritura é direcionada aos discípulos. E aquela vara ligada à videira, espiritualmente, é a cada vida ligada ao Senhor Jesus Cristo. Cada vida que foi salva está ligada, foi enxertada nele. Então, pertence à videira. Mas há um outro comprometimento que o Senhor Jesus requer de nós. O comprometimento de discípulos, né? Porque o discípulo é aquele que permanece em Jesus, aceita a proposta de ser trabalhado para dar fruto. Então, nós vemos aqui em João 8, 31. Nós vemos aqui que o que é o discipulado, né? É exatamente essa ligadura com Jesus, esta união com Cristo para um fim. Qual fim? A glória do Pai, a glória de Deus. Porque aquele que não se liga a Jesus para realmente dar fruto, não irá glorificar o Pai. E este não é o objetivo do Senhor Jesus, de ter pessoas apenas salvas que não glorifiquem o Pai. Então, o verso 31 do capítulo 8 de João diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, pensem bem, ele dizia para os judeus que criam nele, eram crentes. Então, parece-me que não é suficiente ser crente para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fica muito contente quando alguém crê nele, porque realmente aceitou o sacrifício de Jesus, aceitou o seu evangelho. Mas veja o que o Senhor Jesus diz, é só a metade do versículo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí, a oração aqui está completa. Então, isso quer dizer, os judeus que criam nele ainda não era suficiente. Então, o Senhor Jesus disse: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Um passo um pouco acima, né, daquilo que realmente representa apenas a aceitação de Cristo como seu Salvador. Daí diz o verso 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando somos discípulos, e nos comprometemos a estar ligado a Cristo como discípulos, teremos um processo de poda, de limpeza, para poder produzir fruto. E chegaremos, né, a um conhecimento de verdade. Na verdade, temos que conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Essa libertação, podemos dizer assim, é a libertação de tudo que somos, de tudo que realmente afeta a nossa natureza. Somos libertos de viver por nossa própria natureza, mas viver pela natureza divina. Mas isto precisamos ser discípulo do Senhor, permanecer na sua palavra, né? E ser discípulo do Senhor. Senão, de forma alguma, vamos glorificar o Pai. O foco de Jesus Cristo, se nós olharmos do capítulo 3, verso 1, nos diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então nós vamos poder ver esse, se nós olharmos o capítulo 13 de João até o final, né, até o capítulo 21, nós vamos ver como foi que Jesus os amou até o fim. Então o Senhor Jesus começa lavando os pés deles e levando-os a um comprometimento de ligadura com eles, né? Com ele, né? Deles com ele. Porque ele disse que se eu não lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Mas Jesus estava dizendo que eles não teriam parte eternamente, estariam perdidos? Não. Não teriam parte como discípulos, não poderiam ser mais limpados para produzir fruto. Há muitos crentes que não têm comprometimento com o Senhor Jesus e permanecem os mesmos de 40 anos atrás. Eles leem a Bíblia maravilhosamente, porém, eles não deixam o Senhor Jesus tocar neles. É muito importante nós vermos que o Senhor Jesus, quando diz que amou-os até o fim, João sabe que todo esse processo ele tratou com eles. Esta foi a forma de ele amá-los até o fim. Né? Não foi só o propósito da cruz, né, dele morrer na cruz, mas o que continuava depois da cruz. Né? Uma vida no princípio daquela cruz. É isto que Deus, que o Senhor Jesus quer para que glorifiquemos o Pai. Porque só mesmo andando no princípio da cruz é que vamos produzir fruto, porque a cruz é como um arado, né? Que prepara a terra. Então, essa palavra amou-os até o fim tem muita, ela tem muita amplitude, né? Vamos considerar assim, que Jesus amou os discípulos até o fim, não comprometendo o foco da glória do Pai. Nós já vimos no capítulo 14 como ele realmente se preocupava com a glória do Pai. Então, ele nos ama até o fim, não sem colocar no coração dos seus discípulos essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade, e para isso, né, eles deveriam se comprometer com ele e com a sua palavra, para dar fruto. Então, o Senhor Jesus, ele não veio apenas salvar, ele veio produzir uma terra, preparar uma terra que dê fruto para Deus, dê fruto para o Pai e que glorifique o Pai. Porque os que vieram antes não glorificaram o Pai. Então agora o Senhor Jesus está chamando aqueles que querem glorificar o Pai. Porque nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. O Senhor vai progredindo, Ele vai fazendo um avanço. Ele disse, eu limpo aquela que dá fruto. Olha aí. Aquela que dá fruto está ligada nele. E ele limpa. Porque ele viu que deu fruto. Sinal de que estava ligado. Para que dê mais fruto. Segundo estágio. Mais fruto. E daí também agora ele chega no ponto em que nós estaremos glorificando o Pai. Nisso é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. Fruto, mais fruto, muito fruto. E assim seremos, eu creio que o nosso coração, quando dá muito fruto, nós temos aí testemunhado e recebemos o testemunho de Deus, que verdadeiramente somos seus discípulos. Então, continuando aqui, o único propósito do Filho na Terra foi glorificar o Pai. O único propósito foi vir a este mundo e glorificar o Pai. Vamos observar em João 14, 13, um pouquinho, outra vez mais, né? 14, 13, diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando nós olhamos ali, também no verso 7 do capítulo 15, diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Será que nós vamos pedir alguma coisa para a nossa glória, para nosso desfrute? Ou entenderemos, né, agora já não como mais criancinhas que pedimos muitas coisas para nós, mas se nós vamos pedir alguma coisa que glorifique o Pai? Por exemplo, vamos pedir, então, que possamos nós dar fruto para Deus e, dessa forma, possamos glorificar o Pai. Então, o único propósito neste mundo, estando na terra do Filho, foi o de glorificar o Pai. E o meio que Jesus encontrou para glorificar o Pai foi apresentar muito fruto para ele. E também a terra que Jesus arou e plantou como uma vinha, ele realmente quer que dê muito fruto para a glória do Pai, para que glorifique o Pai. Na verdade, esta é uma obra de Jesus. A obra de Jesus restauraria todas as coisas. Faria com que todas as coisas fossem frutíferas para Deus. Todas as coisas poderiam produzir a imagem do Filho. Todos aqueles que fossem salvos deveriam produzir a imagem do Filho. E todos aqueles que fossem salvos poderiam fazer o que o Filho fez. No poder do Espírito Santo, é claro, não no seu próprio poder. Então nós vemos como o Senhor Jesus, né, quer glorificar o Pai. Primeiro, dando fruto. Segundo, realizando a obra que o Pai mandou ele fazer. Assim como nós também vamos permitir que o Espírito Santo produza um caráter, e esse caráter é de Jesus. Porque ninguém vai fazer a obra de Jesus sem Jesus. Paulo disse, quando aprouve a Deus revelar seu filho em mim para que eu o pregasse, olha aí, ninguém pode pregar se não tiver uma revelação de Jesus. E para ter uma revelação de Jesus, nós precisamos ser podados, nós precisamos ser cortados. Né? Nosso ego precisa ser podado. A rama precisa diminuir e Cristo precisa crescer. O Senhor precisa podar as ramas gloriosas. Há muitos irmãos cheios de glória, esse que é o problema, mas aí eles tomam o lugar de Cristo. Então, e também eles não podem ser usados por Deus, porque eles não vão glorificar ao Senhor, eles não vão glorificar a Deus, vão glorificar seu próprio ministério. Porque Jesus Cristo aqui disse, eu glorifiquei-te na terra, João 17,4, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Olha aí. O fruto do seu penoso trabalho agora está sendo visto. Como? Quando o Pai está sendo glorificado. O Pai jamais seria glorificado se Cristo não consumasse uma obra em favor da glória de Deus. Então, devemos realmente amar a glória do Senhor? Vamos considerar assim. Não há lugar para duas glórias na face da terra e nem no céu. Não há lugar para duas glórias. Deus fala em Isaías que a sua glória não daria a outra. Não vai dar, certamente não vai dar. Então, não há como buscar a glória de Deus, né, sem amá-la. Não há como buscar a glória de Deus para a satisfação do nosso egoísmo. Muitos oram pela manifestação da glória de Deus, mas somente para satisfazer o seu próprio egoísmo, e não para que Deus mesmo seja glorificado. Temos que tomar bastante cuidado nisso, né? Não há espaço para duas glórias. E também, se nós não amamos a glória de Deus, nenhum fruto realmente vai ser produzido em nós. Por quê? Se o egoísmo tomar conta do nosso coração, seremos completamente estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e também não produziremos fruto para a glória de Deus. Porque a nossa meta não está sendo esta. Então, considerando aqui, e Deus, ele quer realmente receber glória através do fruto produzido, através do trabalhar da sua palavra, através do trabalhar do seu espírito. Ele quer produzir em nós algo que vá. O que é que dá glória para Deus? É tudo aquilo que Deus mesmo faz. O que o homem faz só dá glória para ele mesmo. Então, os métodos aí são diferentes. O homem tem um método de realizar a obra de Deus, mas Deus tem seu próprio método. E Deus só precisa do homem correto para ele aplicar o seu método. Então, o método de Deus sempre será, né, a sua palavra e a obra da cruz, porque a obra da cruz vai acabar com o nosso método e vai acabar com aquilo que é incorreto em nós. E Deus vai produzir o homem correto para que produza fruto para Deus. Deus quer realmente ser glorificado e não vai repartir com ninguém essa glória. Essa glória ele só manifestou no Filho, no Espírito, mas em homem nenhum. Então, graças a Deus, porque nós estamos seguros quando realmente somente a glória de Deus é exaltada sobre nós. Então, estamos cobertos. Vamos aqui, por exemplo, não podemos orar pela revelação da glória de Deus a menos que nós amemos e estejamos vivendo para ela. Por exemplo, é em vão alguém orar pela glória de Deus para que ela venha se eu não estou vivendo para ela. O Senhor não vai dispensar sua glória. Quando todos se humilharem, nós vamos ver a glória de Deus. Quando todos realmente morrerem para si mesmo, quando ninguém realmente levanta sua cabeça, então o Senhor vai vir manifestar sua glória. Mas aonde o homem reina, o Senhor se afasta. Então devemos realmente render nosso coração. João 12:43 vai mostrar algo importante, que nós já passamos por esse capítulo, onde diz assim, vamos ler aqui ele está falando, né? Até o irmão Christian Shen ministrou uma mensagem sobre esse versículo aqui, né? Diz assim, verso 41, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele pôde falar dele. Se o Senhor não se revela em glória para nós, se ele não revelar, nós não podemos falar nada da sua glória. Então aí, quando Isaías falou quando viu a glória dele, daí falou dele. Por que que Isaías falou dele depois? Lembrem-se, podemos recordar Isaías capítulo 6, que Isaías só foi falar com precisão sobre a glória de Deus, quando ele viu a glória de Deus, e ele mesmo foi reprovado no seu ego, o Senhor curou sua língua que, né, não estava preparada para falar de tamanha glória de Deus. Então, quando ele viu essa glória, o querubim curou, né, o serafim veio com Atenas, curou sua língua. Então, agora, realmente, Isaías está limpo para poder falar da glória de Deus. Então, ele começou a falar de Cristo. Né? Assim como Paulo, né, quando aprove a Deus revelar seu filho em mim para que eu o pregasse, Deus realmente teve um grande trabalho com Paulo. Deus trabalhou com ele. E ele, olha, parece-me que foi um dos apóstolos que mais deu fruto. Verso 42 diz assim, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam. Olha aí. Creram nele, mas não podiam falar dele, porque não confessavam. Quer dizer, não podiam dizer Jesus Cristo é uma pessoa gloriosa, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é a majestade eterna, não podiam falar nada. Daí, mas não confessavam por causa dos fariseus para não ser expulso da sinagoga. Ah, havia um impedimento. Eles, né, creram em Jesus, mas não conseguiram amar a glória do Senhor a ponto de poder falar dele. Todos aqueles que amam a glória de Cristo, querem engrandecer a Cristo, falam dele, porque eles sabem a glória que Cristo tem. Mas agora verso 43 diz assim, por que que eles não falavam para não ser expulsos da sinagoga? Mas esse não é o objetivo, não é realmente a razão principal. A razão principal é esta, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem ama a glória dos homens, fala dos homens. Esse aqui é o problema. Nós amamos muito tanto as pessoas que colocamos elas nos status, né? E até mais do que publicamos o evangelho de Cristo. Então, esta é uma realidade que nós estamos diante dos nossos próprios olhos. Mas quando nós amamos a glória de Deus, nós não vamos nos calar, porque agora nós vamos falar dele. Então, essa palavra é interessante, né? Que Isaías disse isso quando viu a glória, viu a sua glória e falou dele. Quem é a glória de Deus? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Esse fruto, né? Possa realmente nossa vida, Cristo em nós, dar muito fruto. O Espírito Santo em nós possa dar muito fruto a fim de que o Pai seja glorificado. Mas para isso nós devemos amar a glória de Deus. Se nós temos a inclinação e o pensamento nas coisas passageiras, certamente não amamos a glória de Deus. Se nosso pensamento se ocupa muito mais né? 90% com as coisas do mundo, e vamos supor, só no dia da reunião que nós pensamos nas coisas de Deus, então nós não temos condição de dar muito fruto, não. Então, continuando aqui, vimos aqui João 12, 43, e também vemos que eu quero fazer aqui, o Senhor me chamou a atenção para nós atentarmos aqui pelo fator que vai produzir, vai levar-nos a produzir fruto, né? Aqui em João capítulo 15, vamos voltar, verso 3. Aqui é o fato da palavra, né? Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, né? Nós sabemos que na Bíblia é meio difícil de entender, porque a Bíblia não relata assim onde diz palavra. Ela não vai colocar assim, logos ou rema. Logos é a palavra escrita, é a palavra dada por Deus. E rema é essa mesma palavra quando é experimentada, quando ela se torna vida, uma experiência, né? Então, é aquela palavra que o Senhor diz para nós cada dia, por nossa experiência. Por exemplo, quando Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra ali significa rema, uma experiência de se alimentar de Jesus, de Deus, todos os dias. Então, não é somente ler a Bíblia, é experimentar o toque do Espírito Santo falando conosco todos os dias. E quando essa palavra, letra, salta para dentro de nós, se torna vida. Espírito e vida. O irmão Christian Shen sempre falava: olha, nós devemos ler a Bíblia a tal ponto de tocar no espírito dela. Se nós não tocarmos no espírito dela, não vai surgir o rema, que é a experiência pessoal com a palavra. Então, nosso espírito não será alimentado apenas, né, com a palavra escrita. Essa palavra escrita, que é o Logos, tem que sair e se tornar espírito e vida para nós. Então, precisamos realmente ouvir, como é que Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A impressão que eu tenho é que Jesus remonta a toda a palavra de Deus, porque lá no Deuteronômio o Senhor focou a importância da palavra que deveria ser ensinada às criancinhas, andando pelo caminho, deitando, te levantando, em todas as circunstâncias, para que essa palavra se tornasse rema no coração das crianças, se tornasse vida, uma experiência de vida. Então, mas tinha que se tornar uma experiência de vida primeiramente nos pais. Então, isso é maravilhoso, né? O conselho de Deus, como o Senhor nos ama, que Ele nos instrui, que Ele nos capacita, né? E também, aqui, no versículo 3, Jesus está dizendo que aqui é o Logos. No versículo 7, Jesus fala outra coisa, mas Ele fala a mesma coisa, mas com um sentido diferente. Verso 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, olha só, não adianta o crente se comprometer com a Bíblia, mas não estiver em Cristo. Vamos prestar bem atenção nisso. Cristo quer uma união de você com Ele, para que possa produzir fruto. E não só isso, quer a união tua com a palavra de Cristo. Então aí Jesus fala no verso 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui, palavras é rema. as minhas palavras cotidianas, diariamente, as experiências, quando o Espírito, você está lá em casa, de repente o Espírito te visita, e ou numa experiência que você está passando, o Senhor envia uma palavra para você, aquilo se tornou rema, se tornou vida, se tornou experiência. Isso aí você nunca mais vai esquecer, porque se tornou uma experiência. Isto foi a provisão de Deus para você viver naquele momento. Vamos supor que você está numa grande tribulação, o Espírito Santo vem e traz uma palavra até da Bíblia, biblicamente, certo? Traz, mas se tornou em vida para você. Agora sim, você nunca mais vai esquecer. É isso que produz crescimento espiritual. É isso que produz fruto na nossa vida, as experiências com a palavra. Então, devemos realmente ver que a palavra limpa, ela nos limpa, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Também já lemos João 8:31, que o efeito da palavra ali é o permanecer na palavra para ser discípulo. Vamos ver também, se você olhar em Efésios capítulo 5, verso 25, o Senhor Jesus diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui Paulo usou a palavra rema, uma palavra, quando a palavra nos lava, é uma experiência de limpeza. Então, é porque essa palavra, o quê? Operou uma experiência na nossa vida. Então, ela se tornou viva. Então, para nós sermos santificados e purificados com a lavagem da água pela palavra, isso tem que ser algo vivo. Cada dia que você vê que tem uma sujeirinha que não está permitindo a santificação da tua vida, olha, fale para o Senhor Jesus enviar sua palavra viva para o teu coração. Então ela vai operar em você essa libertação, essa limpeza. Também no verso 7 de João 15, podemos considerar que o Senhor Jesus está falando da habitação da palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Então, a palavra ela vai habitar no nosso coração quando essa palavra rema se tornar, essa palavra logo se tornar rema, se tornar vida, se tornar uma experiência e ela realmente se torne carne dentro de nós. Por isso que Jesus falou, se vocês não comer da minha carne, nem beber do meu sangue. Mas o que ele estava falando? Ele estava falando, as minhas palavras são espírito e vida. Ela tem que se tornar carne dentro de nós, ela tem que correr nas nossas veias. Realmente, o Cristo estava falando dessa maneira, uma experiência, né, com a palavra. Porque ele estava falando de comer, né? Então, vemos aí que Colossenses também, 3:16, fala que habite ricamente a palavra de Cristo em vós, né? Então, vamos ver aqui, Colossenses. Aqui está falando que a palavra logos, vamos pôr lá nos Salmos, todas as palavras de Deus. Se você realmente armazenar, ela vai produzir cânticos dentro do teu coração. 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha, tem pouca revelação de hinos de louvor, né? tem bastante musicalidade, mas tem pouco significado os cânticos, porque falta a habitação da palavra naquele que ministra. Então, há uma grande necessidade hoje de ministros de louvor, de cânticos? Não, da palavra. Da palavra. Que ministrem através dos cânticos a palavra de Deus. Isto é de grande necessidade que haja uma restauração aqui no Brasil. Não sei, outras partes do mundo, talvez essa parte do louvor tenha sido restaurada. Mas quando se restaurará? Quando a palavra de Cristo for valorizada e habite dentro de nós. Não podemos fazer como nos Estados Unidos, cantamos ali na igreja e vamos cantar num outro lugar, num coral, sei lá, qualquer lugar que não está glorificando a Deus, apenas vai glorificar meu ego, porque eu sei tocar bem o meu violão, não. Nós devemos ter isto em foco para que produzamos muito fruto para Deus e nada de glória para nós. Devemos tomar esse cuidado. Que Deus visite todos os músicos do Brasil e que eles, o Espírito Santo, toque neles para eles comerem a palavra. Leiam, meditem de dia e de noite. Assim como aqueles que pregam também a palavra, assim como aqueles que testemunham de Cristo. Para que produzam muito fruto para a glória do Pai. Nossos louvores têm que ser altissonantes, altos louvores. E quais são os altos louvores? Aqueles cuja palavra o Espírito Santo pode coordenar e elevar a Deus. Então, precisamos realmente orar nesse sentido, para que Deus restaure todos os dons na casa de Deus. E necessitamos mesmo muito disso. Não estou falando só por falar, relacionando a nossa experiência aqui, não. É em todo o mundo. A igreja precisa estar pronta no louvor. No capítulo 19 de Apocalipse, antes de anunciar que está chegando as bodas do Cordeiro, diz que uma voz do céu diz: louvai ao Senhor. Louvor a Deus. Louvor é, vamos supor assim, você não vai elogiar uma pessoa dizendo assim, chega perto de alguém e vai elogiá-la dizendo assim, Não. Você vai falar, como você realmente é uma pessoa virtuosa, como você realmente tem feito coisas grandiosas, como você é uma pessoa em si, né? Uma pessoa de caráter. Então, eu estou proferindo palavras de que vão realmente expressar o que eu conheço dessa pessoa. Agora, música não vai expressar nada do que eu conheço dessa pessoa. É a letra que vai expressar, é a palavra. Então, quanto nós necessitamos de estar pronto para a volta do Senhor, né? Valorizando a palavra de Deus, e vai nos levar a frutificar para Deus. Vai nos mostrar também como se fazer as coisas, né? Olha, o pecado, ele corrompeu a mente humana, né? Ela corrompeu, e hoje, se a palavra de Deus não habitar dentro de nós para produzir pensamentos diferentes na nossa vida, nós continuaremos com pensamentos corrompidos, né? Por exemplo, se um jovem não submete a sua mente ao domínio e à purificação da palavra, um dia ele vai ser um velho com muitos pensamentos impuros, sem fruto. Se nós olharmos a vida de Daniel, diz que com mais de 90 anos ele escreveu o livro de Daniel. As últimas revelações do livro, né, estão na velhice de Daniel. Então, mas por quê? Porque ele sempre se conservou puro para Deus. Ele sempre valorizou a palavra de Deus. Então, na velhice, ele deu fruto para a glória de Deus. Então, vamos ver aqui algumas qualidades da palavra. Por exemplo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. Não precisa dizer que aqui eu creio que seja o Logos, né? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, toda a escritura, primeiro, é divinamente inspirada. O que é a inspiração? Segundo o significado original da palavra, é palavra soprada por Deus. E como diz em Isaías 40, é o hálito do Senhor. Né? É o hálito, sopro de Deus. Por isso que é inspirada. Inspirada é soprada por Deus. É como que ele fosse o hálito de Deus, né? O hálito de Deus é maravilhoso, mas o nosso não é muito bom, não. Por exemplo, a palavra de Deus, ela é inspirada e proveitosa para ensinar. Olha, quer ensinar o filho, tem que usar a palavra. Ensinar o caminho para o filho, por exemplo, ela ensina, isso quer dizer dar instrução. No Provérbios diz, instrui o menino no caminho que ele deve andar. Qual caminho? Da palavra. Caminho da sabedoria. Então, tem que instruir a criança. E a palavra de Deus é apta para isso. Por exemplo, redarguir. É apta para ensinar, para redarguir. Redarguir quer dizer convencer, tornar convicto. Fazer a pessoa se convencer de que realmente esse é o caminho. E também, corrigir. Eu falei que no Salmo, na Isaías 40, fala do hálito do Senhor. E no mesmo capítulo 40, fala de corrigir. Por exemplo, a palavra de Deus ela é proveitosa para corrigir. O que é corrigir? Endireitar de novo. O que está torto precisa ser endireitado. Isaías 40 fala que o que era tortuoso vai se endireitar, porque a palavra de Deus está sendo enviada. Então, o que é tortuoso vai ficar direito. E o que é baixo vai ser elevado, e o que é alto vai ser abatido. Então, quer dizer, vai ser nivelado. A pessoa orgulhosa, a palavra de Deus vai cortar e vai aplanar ele. E aquela que está esmagada, humilhada, vai ser levantada. Isso tudo é a palavra que faz. Quando nós realmente deixamos a palavra penetrar em nós, ela vai fazer esse trabalho na nossa vida. Também, ela é boa para instruir. É proveitosa para instruir em justiça, trazer instrução, conduzir em retidão, né? Não deixa a pessoa se conduzir de forma errada, mas de forma justa. Se nós temos um salmo de instrução da palavra, que que é o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, e exatamente ele fala da palavra. Então devemos realmente, principalmente todos devem ler o Salmo 119. Há segredos no Salmo 119, segredos da palavra, que vão trabalhar na nossa vida. Se nós amamos a glória do Senhor e se amamos a sua palavra, conforme diz os Salmos, né, ama a verdade no íntimo, devemos amar, né, a verdade no íntimo. Então, uma maior experiência com a palavra, o que vai produzir? Maior experiência com a palavra, ela vai produzir maior esquecimento de si mesmo. Porque a palavra realmente ela vai cortando o que somos nós mesmos e vai substituindo por outra pessoa ali. Ela remove o que somos nós e coloca o que é de Cristo. E assim ela vai realmente nos levando a frutificar para Deus. Por exemplo, a habitação da palavra agora. Nós falamos aí de ouvir a palavra, da importância da palavra, né? Também ela deve ser agora não somente ouvida, né? Como Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, no verso 7 de João 15, ele vai mostrar que a palavra tem que ser habitada. Nós precisamos realmente colocar a palavra dentro de nós. Então, nós podemos aqui destacar três coisas. Por exemplo, ouvindo a palavra, lendo a palavra e meditando na palavra e amando a palavra. Então, o que é isso? O que é realmente fazer habitar a palavra dentro de nós? É a comunhão que temos com ela, alimentando-se dela. João 6:57, nós vemos que Jesus fala algo importante sobre isso. João 6:57, olha o que o Senhor diz. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Nós vivemos por esta comunhão. E se nós mantivermos essa comunhão com o Senhor, alimentando-se dele, porque ele é a palavra viva, ele mesmo diz aqui, minhas palavras são espírito e vida. Se nós continuarmos alimentando, o que vai acontecer? A palavra do Salmo 92. E essa foi a palavra que deu testemunho de Daniel. Salmo 92. Então, nós vimos ali as aplicações da palavra. Agora, nós vemos aqui a nossa responsabilidade, né, com a palavra. Primeiramente, a palavra teve ação. Ela é boa, proveitosa para fazer isto, isto e isto. Né? E Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, existe uma responsabilidade nossa, prática, com a palavra. Salmo 92, verso 12, diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aí. Também, agora entra o nosso compromisso. Primeiro compromisso, nós sabemos que era que os discípulos deviam trabalhar ou frutificar para a glória do Pai. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto. Mas agora qual é a nossa responsabilidade? é o comprometimento com a palavra do Senhor. Com Ele, né, estar ligado a Ele e comprometido com sua palavra. Não só participante das reuniões, mas comprometido dia a dia com a palavra. Primeiro ponto, ouvir a palavra de Deus. Né? Jesus sempre está falando isso. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, quer dizer, ouvir para ela penetrar. Mas não ouvir somente com os ouvidos, orelha, mas com ouvidos do coração. Nós temos que sempre orar para Deus abrir os ouvidos do nosso coração. Um pregador que vai pregar, já vi muitos pregadores fazerem isso. Quando eles vão pregar, eles oram para que os ouvidos do coração dos irmãos sejam abertos. Então, é o ouvido do coração que necessita ser aberto. Então, Deus, vamos considerar assim, existe um grande problema conosco. Deus tem muito a falar para aqueles que querem ouvir. Mas nós temos um grande problema. Nós falamos muito e ouvimos pouco. Se nós olharmos o livro de Jó tem 42 capítulos. Então, nós ouvimos uma coisa. Do capítulo 1 ao 38, nós vemos Jó falando e seus amigos falando. Até o capítulo 38. Então, sobrou 4 capítulos para Deus falar. Eles falaram por 38. E Deus ficou pacientemente escutando. Deus é um bom ouvinte. E sobrou 4 capítulos para Deus fazer uma obra neles. Agora, qual é a razão de nós falarmos muito? Falamos muito porque nosso ego está grande. Aí está. Falamos muito porque pensamos que sabemos muito. Falamos muito de nós mesmos. Aí que está a questão. Mesmo que o tema seja Cristo, mas o personagem principal não é ele. Falamos muito de nós mesmos. Agora, qual é o princípio aí? Quando nós chegarmos ao fim da nossa vida natural, cessa a sabedoria humana e começa a sabedoria de Deus. Por isso é importante ouvir. Quando Deus falou para Jó, cala-te, Jó, e eu falarei, mudou o cativeiro de Jó. Ó, tem palavras que Deus falou para os mundos, para as árvores, produza fruto. Elas estão produzindo até hoje, ouviram só uma vez Deus falar. E o centurião de Cafarnaum descobriu esse segredo tão maravilhoso. Quando ele disse, Senhor, fale uma só palavra e o meu criado sarará. Aí Jesus disse, não encontrei nem em Israel tanta fé. Deus trouxe um testemunho por boca de gentios de uma coisa tão grande, de uma revelação tão maravilhosa que Deus fala uma vez e todo mundo obedece. Deus fala 1000 vezes para o homem não obedece. Deus fala uma vez para uma árvore e ela produz fruto. Deus fala milhões de vezes para um homem e ele não produz fruto. É isso que é nosso problema. Precisa quebrantar nosso ego. Precisa realmente podar nosso orgulho para que possamos produzir fruto que glorifique o Pai. Né? Se a gente chegar ao fim da nossa vida natural, certamente vai começar a vida gloriosa de Deus, a sabedoria de Deus, operar na nossa vida. Então, o fruto virá, normalmente. Quando cessa a razão humana, se estabelece a razão de Deus. Isso é importante nós sabermos. Também, isso eu estou falando de ouvir a palavra do Senhor. Agora, ler a palavra é importante, ler. Essa é uma responsabilidade. Jesus sempre falava para os doutores da lei, nunca lestes? né? Nunca lestes? Tem uma passagem, eu não vou citar todas as passagens, né, que falam, mas eu vou citar uma só, que em Mateus 21:16. E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? As crianças estavam cantando, né? Vamos ler o verso 15 antes, né? Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, eu anseio a reunião presencial para ver os meninos. Os meninos, as criancinhas, as meninas cantando na reunião, louvando de coração a Deus. Então diz assim, e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana, o filho de Davi. Aqui está um verdadeiro louvor, Hosana, o filho de Davi. Pense bem, elas não estão falando, não estão tocando nenhum instrumento, nenhuma música, mas elas têm uma letra maravilhosa. Hosana, o filho de Davi. Então, aqueles que são religiosos se indignaram, porque por certo tinham os seus métodos, né? Então, se indignaram por quê? Porque eles exaltaram o filho de Davi. Aí veio uma letra de perfeito louvor, e não veio da boca dos meninos, mas do coração, e da boca deles, a boca foi usada pelo Espírito Santo. E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? Então, nós temos que ler a Bíblia para não nos espantar quando o Espírito Santo usar alguém na reunião. Porque se nós ficamos metidos em doutrinas religiosas, e daí, quando nós nem sabemos, Jesus pode dizer assim, mas você nunca leu que isso aconteceu lá? Davi, por exemplo, os discípulos estavam ali, e ele menciona também acerca de Davi, nunca lesse que quando Davi, né, teve fome, entrou lá no tabernáculo e pegou os pães da proposição. Vocês também não leram que os sacerdotes no sábado, né, quebram o sábado e ficam sem culpa? Vocês não leram isto? Então, irmãos, é muito importante nós lermos a Bíblia, lermos, para não se deparar com uma experiência espiritual e sermos religiosos e achar que, vamos supor, uma criança cantando um louvor, falando línguas, nunca lestes que há língua estranha no Novo Testamento? Aí Jesus vai falar, você nunca leu isso? Vai tentar reprovar uma criança que está ali cheia do Senhor falando em línguas? Por isso devemos ler a Bíblia e crer no que está escrito. Ler. Mateus descobriu esse segredo e escreveu um dos mais ricos evangelhos sobre o reino de Deus. Porque ele escutou essa palavra de Jesus. É ele que menciona mais esta palavra sobre ler. Mateus, é interessante que ele tem uma forma de escrever o evangelho dele. Ele vai desde o começo até o final. Ele, no final, sempre repete alguma coisa que ele falou no começo. Porque, para que as pessoas, quando lerem, gravem bem o que ele escreveu. O Espírito Santo deu essa metodologia para ele. E ele ouviu de quem? De Jesus. Nunca lestes? Isso gravou no coração de Mateus. Por exemplo, meditar também é importante. Medita na palavra. Deus falou para Josué meditar na palavra que ele seria próspero. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha aí, conduta prudente está em meditar na palavra, ocupar-se nela. Salmo 1:2 também diz que nós amamos a palavra de Deus, meditamos nela de dia e de noite, e seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. 1:2 diz: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará e glorificará o Pai, dando muito fruto. Também, 1 Timóteo 4, 15 16. 1 Timóteo 4, verso 15 e 16. Olha só como realmente a ferramenta de Jesus é preciosa, mas devemos ter responsabilidade com ela, de buscá-la, de meditar, de ouvir, de ler. Meditar é ruminar, é como o boi mastiga a grama e daí ele engole, e ele se deita e volta do estômago para mastigar na boca de novo. A palavra de Deus, você não cresce se você não ouvir de novo. Você ouve na reunião, mas você tem que voltar para casa e ouvi-la de novo, ponto por ponto, palavra por palavra. Quando você for ler a Bíblia, leia palavra por palavra, frase por frase, texto por texto, para que você realmente possa ruminar, medite, faça referências cruzadas, né? Veja, não conclua nada se você tiver lido apenas um evangelista, tem quatro. É necessário meditar na palavra de Deus. Aqui, 1 Timóteo 4,15 e 16. Vamos ler aqui. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, às vezes nós temos poucos irmãos que compartilhem a palavra, porque eles não meditam. Porque daí o aproveitamento não é manifesto a todos. Mas quando um irmão realmente se dedica à palavra de Deus, o seu aproveitamento vai ser manifesto. Se essa palavra quebrantou seu coração, certamente ele não vai falar com egoísmo nem com orgulho. Ele vai compartilhar de Cristo, não dele mesmo. Porque nem sempre quando estamos falando a palavra de Cristo, não significa que não estamos falando de nós mesmos. Às vezes temos lá um grande conhecimento e nós estamos loucos para passar esse conhecimento, para que todo mundo veja que eu sei, que eu tenho conhecimento da palavra. Então, eu não estou falando de Cristo, estou falando de mim mesmo, ainda que esteja falando da palavra de Deus. Verso 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ó, cuidado de ti mesmo, deixa Deus tratar primeiro com você. E cuidado da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E o último ponto é: ame a verdade, ame a palavra. Salmo 51. Isso vai dar fruto para a glória de Deus. Salmo 51, verso 6. Vejamos o que diz. Davi descobriu assim isto, né? Teve que ser restaurado nisso, depois de uma amarga experiência de ter caído no pecado. Aí diz assim, ele fala primeiro, descobriu a verdade no íntimo aqui, ó. Que verdade é essa? É, diz assim, verso 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ah, isso que todos os nossos filhos precisam saber, que nem por ser filho de crente ou filho de pai cristão, ele já é alguém que não é um pecador. Aqui diz, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ó, Davi descobriu esta grande verdade, o Espírito Santo revelou a ele esta grande verdade, e essa verdade foi calada dentro do seu espírito, no íntimo. Eis que amas a verdade no íntimo. Deus ama quando a verdade é levada para dentro do nosso íntimo. Habite a palavra de Cristo ricamente em vós, né? E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. No oculto, no íntimo, lá no escondido, faz você ser uma pessoa sábia. Ninguém está vendo o que você é, mas Deus sabe que você é porque você guardou, ama a verdade no teu íntimo. Ela não é uma verdade na tua boca, é uma verdade no teu íntimo, lá no profundo do coração. Esta é realmente a verdade plantada lá dentro, guardada com amor. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e revele-se para que possamos glorificar o Pai, dando muito fruto para a glória do Pai. Amém? Que o Espírito Santo, que a mão do Senhor Jesus atue em nossas vidas para realizar esta obra maravilhosa. No nome de Jesus Cristo, agradecemos, Pai, por permitir abrir a Tua palavra, Senhor. Amém, Senhor.